Havendo número regimental, declaro aberta a 12ª reunião extraordinária da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 11ª reunião da comissão. Senadores e senadoras que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal, juntamente com as notas taquigráficas, comunicados e convites. Na conformidade com o requerimento da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo número 8, de 2013, de autoria dessa presidência, temos sistematicamente efetuado visitas técnicas às cidades sedes da Copa das Confederações, as quais ocorreram em 16 de abril na cidade de Brasília, Distrito Federal, em 22 de abril na cidade de Belo Horizonte, em 29 de abril na cidade de Recife e no dia 13 de maio na cidade do Rio de Janeiro, e nessa segunda, na cidade de Fortaleza, Ceará. Após cada visita técnica, apresentamos nas aberturas das reuniões desta comissão o relatório resumido destas visitas, que se encontram na Secretaria da Comissão à disposição dos senadores e das senadoras. Como informado, no dia 20 de maio de 2013, segunda-feira, fizemos a 5ª visita técnica na cidade de Fortaleza, da qual apresento o relatório resumido. Foram vistoriados o Estádio Arena Castelão, o Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins e o Porto de Mucuripe, onde está sendo realizada uma grande obra, a construção de um novo terminal de passageiros para dar maior comodidade aos navios de grande porte que trazem os turistas de outras partes do mundo. A Arena Castelão foi inaugurada no dia 27 de janeiro de 2013, tendo como investimento um dos menores valores entre todos os estádios prontos para a Copa das Confederações FIFA 2013, cerca de 591 milhões. O estádio cumpre as exigências de acessibilidade, além do que exige as normas nacionais, reservando 2,5% dos assentos para portadores de necessidades especiais. Os demais estádios, de modo geral, oferecem 1% de seus assentos para os portadores de deficiência. Segundo o secretário da Copa do município de Fortaleza, Domingos Neto, as obras de mobilidade do entorno do estádio estão sendo concluídas. Eu queria daqui agradecer ao deputado federal, Domingos Neto, que é secretário de obras do entorno lá de Fortaleza, que recebeu a nossa comitiva composta de senadores e deputados federais e ficou o dia inteiro dando assistência à nossa visita a esses três grandes eventos para a Copa da Confederação e a Copa do Mundo. No entanto, devido às obras estarem com 2% de conclusão, quando recebidas pela atual gestão, assim como devido às dificuldades e burocracia dos financiamentos com a Caixa Econômica Federal, e além do mais de 400 desapropriações que a Prefeitura foi obrigada a fazer, essas obras só estarão concluídas para a mobilidade urbana em 2014. Mas as principais obras que facilitarão o acesso dos torcedores ao estádio estarão prontas. Inclusive, uma grande via de acesso que será utilizada pelos ônibus, pelos transportes coletivos que serão colocados à disposição de todos aqueles que queiram ir ao Castelão. Por fim, a comitiva seguiu para a obra do terminal de passageiros do porto de Mucuripe, que permitirá o atendimento com conforto de passageiros de cruzeiros marítimos já para a Copa do Mundo 2014. O terminal atualmente utilizado em Mucuripe é um terminal mais para o transporte comercial, sem dar nenhuma comodidade aos turistas. No entretanto, esse novo terminal, que já se iniciou, dará comodidade a pelo menos 4 mil turistas de uma só vez. A obra estará atrasada em 2 meses, segundo o cronograma, devido às fortes ressacas que atingiram a cidade de Fortaleza no início do ano. No dia 27 de maio, faremos a sexta e última diligência na cidade de Salvador, em cumprimento ao requerimento número 8, 2013. Quando nós falamos em Recife, o estado de Recife, a Arena Pernambuco fica no município de São Lourenço da Mata, a cerca de 30 quilômetros da cidade, do centro de Recife. Esse estádio realmente é um dos estádios mais belos entre tantos que estão sendo construídos pelos governos estaduais. O Seminário para o Desenvolvimento da Região Amazônica, informado na 11ª reunião dessa comissão, foi adiado para o dia 13 de junho de 2013, em Macapá, em virtude de ajuste de agenda do excelentíssimo senhor ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, que irá comparecer e que nos informou do seu interesse pela realização deste evento. Por esta razão, convidamos a todos os membros desse colegiado para participar do Seminário para o Desenvolvimento Regional da Amazônia. O senador Capiberibe será o nosso anfitrião ao lado do governador Camilo Capiberibe. E, como disse, será realizado no dia 13 de junho, próximo das 8 às 13 horas, em Macapá, Amapá, em atendimento ao requerimento, portanto, do senador João Capiberibe. Conforme pauta previamente distribuída, a presente reunião é destinada à realização de audiência pública em atendimento ao requerimento número 19/2013 CDR, de autoria da senadora Lídice da Mata, do senador Antônio Carlos Valadares e apoiamento do senador Rodrigo Hollenberg, para a realização de um ciclo de debates desta Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo sobre mega eventos, Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude, Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e Paralimpíadas. Presentes à reunião, o doutor Flávio Dino de Castro e Costa, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, a quem convido para ficar aqui ao meu lado. Sua Excelência foi deputado federal, dos mais brilhantes, atualmente ocupa a presidência da Embratur, uma empresa pública do governo federal, voltada para o incentivo ao turismo nacional e que, sem dúvida alguma, presta relevantes serviços à economia nacional, com a sua participação sempre voltada para o fortalecimento desse setor em nosso país. Bem-vindo, deputado Flávio Dino de Castro e Costa e presidente a esta reunião da CDR. O doutor Luiz Otávio Rocha Neves, secretário de Turismo do Governo do Distrito Federal e vice-presidente do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo, em representação ao senhor Ronald Abraão Azaro, presidente do Fonatur. Sua Excelência já está chegando, o Luiz Otávio. Registro a presença da senhora Cátia Cristina Alves Bittencourt, Walter Luiz de Carvalho Ferreira, Deimison Neves dos Santos, Leandro Henrique Cascaldi Garcia, Silvia Regina Pavese, Daniel Fernandes Merli, Tufi Michef Neto, Walter Nunes Vasconcelos Júnior, Marco Antônio de Brito Lomanto e Leila Maria Quinhões de Carvalho Rosbeck. Também as presenças de Geraldo Lima Bento, secretário adjunto de Turismo do Distrito Federal, Bruno Giovanni, assessor do setor do Distrito Federal, Denisa Clarissa, assessora de comunicação da Setur do Distrito Federal, e Alessandro Gomes, diretor de planejamento da Setur. E além do senhor Alexandre Nagawa, assessor de eventos da Setur. E também temos a honra de anunciar a presença do nosso secretário de Turismo de Sergipe, Elber Batalha. Bem-vindo, grande secretário.
Presidente.
Dinâmico e trabalhador pelo Estado de Sergipe.
E do saudar,
governo Marcelo Deda.
E saudar a presença da deputada federal Alice Portugal aqui nos acompanhando.
Deputada Alice Portugal, é bem-vinda à nossa comissão. É uma honra recebê-la neste recinto. Em conformidade com o artigo 94, parágrafo 2º e 3º do Regimento Interno do Senado, a presidência adotará as seguintes normas. Cada convidado terá um mínimo de 15 minutos, com uma tolerância de mais 5, para fazer a sua exposição. Em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores e senadoras. Também, se a deputada desejar fazer alguma pergunta, nós vamos abrir espaço. A palavra será concedida aos senadores pela ordem de inscrição. Os interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Senadora Lito da Mata, segunda-feira, gostaria de encontrar Vossa Excelência em Salvador, quando esta comissão, com a Comissão de Desporto e Turismo da Câmara dos Deputados, estaremos todos lá visitando o seu estado, o estado da Bahia e o seu estádio.
Da Fonte Nova.
Da Fonte Nova, que é um monumento ao futebol brasileiro.
Presidente, ontem eu estou tentando um contato com o presidente da comissão, o nosso deputado e correligionário Romário, porque nesta sexta-feira haverá uma visita também da subcomissão do Senado de Fiscalização e Controle dos mega-eventos lá na Fonte Nova. Seria importante que nós conseguíssemos juntar todas as iniciativas.
Podia ser segunda-feira, né?
Para não fazermos duas visitas.
Né?
Exatamente. Então, é o presidente,
é o
senador Sérgio Souza. Talvez Vossa Excelência pudesse...
Sérgio Souza. É a subcomissão ou é a comissão?
É a subcomissão.
É uma subcomissão.
Da fiscalização e controle.
E eles me procuraram. E eu disse o seguinte, que segunda-feira seria a última visita desta comissão. Então, quando nós terminarmos esta reunião, podemos conversar com o Sérgio Souza.
Sim, pois não.
Para segunda-feira próxima. Seria.
Exatamente.
Seria bom para não haver dois eventos, duas
fiscalizações,
duas vistorias no mesmo estado.
Exatamente.
Obrigado.
Obrigado.
Eu quero conceder a palavra, em primeiro lugar, ao nosso presidente Flávio Dino para as suas considerações a respeito do convite que esta comissão lhe fez.
Senhor presidente, pois não.
Vossa Excelência terá 15 minutos, mas haverá a tolerância que for necessária para a sua exposição.
Senhor presidente, senador Antônio Carlos Valadares, senhoras e senhores parlamentares, quero saudar muito especialmente a todos na pessoa de duas parlamentares baianas de grande qualidade, das quais sou admirador há muitos anos, sou obrigado a dizer, há muitos anos, a ilustre senadora, ex-prefeita, ex-deputada Lídice da Mata, a deputada Alice Portugal, minha companheira de partido também que está aqui. Senador Valadares, nós valorizamos imensamente essa audiência, tanto que aqueci plenamente e rapidamente ao convite de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, estamos aqui presentes com a equipe da direção da Embratur, toda a nossa diretoria está presente aqui, a nossa diretora Leila, de Mercados Internacionais, o diretor Marco Lomanto, de Produtos e Destinos, o Walter, diretor de Marketing, e o Tufi, que é o diretor de Administração e Finanças, mais os assessores da presidência. Quero, portanto, nas pessoas da equipe da Embratur e do Ministério do Turismo, das Secretarias de Turismo, do Trade, dos profissionais, cumprimentar todas e todas que aqui estão, e uma saudação muito especial aos telespectadores da TV Senado que nos acompanham em todo o país nesse instante. Senhor presidente, eu queria ir direto ao ponto mais intensamente debatido hoje. Acho que esse deve ser objeto da preocupação principal dessa comissão e dessa casa parlamentar. Nós temos hoje uma tendência de crescimento do déficit na nossa conta turismo. Acho que esse é o ponto principal que deve merecer uma atenção dos debates parlamentares. Ano passado, nós já tivemos um déficit superior a 15 bilhões de dólares. Ou seja, não obstante o grande crescimento do turismo receptivo internacional, seja no número de turistas, seja no que se refere ao número de divisas, nós tivemos mais, ainda de modo mais elevado, a saída de brasileiros e a consequente, claro, natural, exportação de divisas por intermédio do turismo emissivo internacional. Quero frisar, senhor presidente, como premissa, que não se trata de ausência do crescimento do turismo receptivo internacional, ao contrário. O nosso turismo receptivo internacional no ano passado cresceu 4,5%, que é 20% mais do que a média do crescimento mundial. Enquanto o turismo no mundo, segundo a Organização Mundial do Turismo, cresceu 3,8%, o turismo receptivo internacional no Brasil cresceu 4,5%. Saudar o secretário Luiz Otávio Neves, nosso companheiro da Secretaria de Turismo do Distrito Federal. Então, senhor senador Antônio Carlos Valadares, senhoras e senhores, esse é o ponto principal sobre o qual acho que nós temos que deter a nossa análise. Qual a razão pela qual, apesar do turismo receptivo internacional hoje crescer em todos os indicadores, número de turistas, divisas, número de eventos internacionais, ainda temos a tendência do déficit? Essa tendência do déficit vem se confirmando pelo seu fator gerador principal, qual seja o grande número de viagens internacionais dos brasileiros. É evidente que isso não é um fator que deva ser criticado. Ao contrário, é um fator que evidencia a pujança da vida econômica no Brasil. Em verdade, houve a melhoria do perfil da distribuição de renda, havia uma demanda represada em torno de viagens internacionais, uma demanda justa, e isso fez com que, crescentemente, os brasileiros buscassem viagens internacionais. A minha indagação principal nessa breve exposição é se é apenas se cuida disso, ou seja, de uma demanda reprimida, ou se nós temos outros fatores que vêm alimentando essa tendência do déficit em razão do crescimento do turismo emissivo do Brasil. E aqui eu quero, exatamente para sublinhar essa preocupação, trazer o dado relativo a 2013. Se nós pegarmos, senhor presidente, os três primeiros meses de 2011, nós vamos encontrar uma despesa de brasileiros no exterior da ordem de 4 bilhões e 700 milhões de dólares. Se nós pegarmos em 2012, idêntico período, ou seja, os três primeiros meses, nós vamos encontrar despesas de brasileiros no exterior da ordem de 5,3 bilhões de dólares. E se finalmente nós pegarmos os três primeiros meses de 2013, nós vamos encontrar despesas de brasileiros no exterior da ordem de 6 bilhões de dólares. Então, nós saímos de 4,7 bilhões de dólares em 2011, no primeiro trimestre, para no primeiro trimestre de 2013, gastos da ordem de 6 bilhões de dólares. Ora, se essa tendência se confirmar, se perenizar nesse ano de 2013, muito seguramente nós teremos um déficit ainda superior ao déficit que tivemos em 2012. E essa questão é grave não apenas pelos aspectos fiscais aí envolvidos, mas, sobretudo, porque esse volume de viagens de brasileiros ao exterior significa a exportação de capitais e significa a geração de empregos e oportunidade de negócios em outros países.